As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A vespa asiática já chegou ao Conselho de Tomar. Por isso, todos os cuidados são poucos se avistar esta espécie invasora, que pode mesmo ser perigosa para quem for alérgico à sua picada. Por exemplo, nesta quinta-feira será feita a captura de um ninho de dimensões consideráveis que está numa azinheira situada na localidade de Longra, em Madalena Bezelga. Essa captura será feita por técnicos especializados da empresa Enxame de Abelhas de Tomar. Ricardo Godinho será uma das pessoas a ir para o terreno e explicou em traços gerais como se lida com algo desta dimensão. Ficou ainda o aconselhamento a quem se deparar com a vespa asiática, cada vez mais comum no Conselho de Tomar.
Maioritariamente, de uma vespa normal, a vespa comum, a primeira coisa que relança é o tamanho do inseto, que é um inseto muito maior porte, com os tons muito mais pretos, e pode ser comparado com... existe uma outra espécie local, que já existe na nossa região desde há muito tempo, que também tem o mesmo porte, mas que tem uma cauda muito mais amarelada, em que em algumas regiões sempre foram conhecidos como os abelhões, mas é uma vespa e é considerada a vespa cabro. Existe, no entanto, essa vespa asiática, que é uma espécie invasora, que já chegou ao território nacional há alguns anos, mas recentemente está tentada a atacar pela zona centro e cada vez a sua difusão está mais alargada, tanto num concelho de Tomar como nos concelhos vizinhos. Já houve vários relatos e avistamentos e destruições de ninhos. A maneira fácil de identificação é que o abdómen e a cauda é preta, com umas pequenas manchas amarelas no centro. Uma pesquisa rápida na internet, qualquer pessoa consegue descrever vespa asiática, aparecem inúmeras distinções e as suas características distintas, tanto a cor das patas, que também são negras. Existe ali uma série de fatores. Na identificação desta espécie, quer seja um avistamento ou um avistamento no ninho, que por norma tem a configuração de uma pera, que costumam estar nas copas das árvores a cerca de 10 metros, 15 metros, dependendo das árvores.
Ainda há pouco falava-me então de uma intervenção que se aproxima precisamente para retirar um ninho de vespa asiática, é isso?
Sim. Nós temos agendado já amanhã fazer a remoção num ninho que foi identificado recentemente na zona após os brasões na zona da Longra, que neste momento, segundo os nossos registros deste ano, foi o maior ninho que encontramos a nível de tamanho, diâmetro e provavelmente número de vespas, que se encontra eu penso que seria numa azinheira, penso se não estar errado, mas que está num cerca de 10 metros de altura. Terá que ser um trabalho cauteloso, e com a população à volta teremos de ter sempre muito mais cautela.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre dois automóveis. Aconteceu pelas 10h20 da manhã desta quarta-feira em Valado de Frades, Conselho de Nazaré, Distrito de Leiria. Por aquilo que a ERTE apurou, o acidente ocorreu num troço em obras. Um dos veículos parou devido à sinalização temporária ali colocada e outro, sem se aperceber dessa presença, embateu na traseira. Foram mobilizados 13 operacionais e ainda 5 viaturas de apoio. Afinal, nem tudo está a correr pela prometida normalidade. Segundo alguns testemunhos que chegaram à redação da ERTE, há registro para ligações entre Tomar e Lisboa que são feitas com apenas uma composição, ou seja, 3 carruagens. Isto terá acontecido no Interregional das 6h05 da manhã desta quarta-feira, sendo que o comboio, quando passou por Santarém, já ficou lotado, pelo que vários passageiros foram forçados a seguir viagem em pé até Lisboa. Assim nos garantiram alguns desses utentes que nos explicaram que muitas pessoas passaram a utilizar este horário com receio de os comboios seguintes não reunissem as condições desejadas para chegar aos respectivos empregos. De resto, a ERTE chegou a garantir que o regional das 6h50 se mantém agora com as 6 carruagens, uma lotação que está mais de acordo com o número de passageiros que utiliza esta ligação. Ou seja, aqui confirma-se mesmo o regresso da normalidade.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou um conjunto de auxílios económicos a alunos carenciados do Conselho, em decisões que mereceram a concordância do Partido Social Democrata na altura da votação entre o Executivo. No que ao primeiro ciclo do ensino básico diz respeito, a autarquia irá investir cerca de 1.600 euros na aquisição de livros de fichas e material escolar para os alunos que integram famílias carenciadas. Ajuda esta que se estende a crianças nas mesmas condições económicas que frequentam o jardim de infância, neste caso com o apoio a rondar os 20 mil euros para subsidiar ATL e refeições. Importa também sublinhar que a Câmara do Tomar irá ajudar os alunos carenciados que frequentam o ensino profissional em estabelecimentos situados fora do concelho, neste caso duas jovens que estão a estudar em Abrantes e Ferreira do Zêzere e que irão receber o correspondente a 50% do valor da vinheta de transporte escolar, no valor total que se estima em 603 euros, para além de mais 3 alunos que estão nas mesmas condições e que irão receber o mesmo valor equivalente.
Rádio Air, informação.
Os deputados do Partido Social Democrata, eleitos por Santarém para a Assembleia da República, mostram-se surpreendidos com o corte de 4,6 milhões de euros no orçamento do Hospital Distrital de Santarém para 2019, quando se esperava um reforço de capital para fazer face aos problemas dos fundos próprios negativos que têm provocado sucessivos vetos do Tribunal de Contas. No debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2019, Duarte Marques referiu que já por 4 vezes em audições parlamentares, bem como através de umas respostas escritas, o governo, liderado por António Costa, tinha anunciado que a situação dos vetos do Tribunal de Contas estavam resolvidos e os fundos próprios negativos ultrapassados. Mas tal não é verdade, já que o problema se mantém quase 8 meses depois e acusa ainda o governo de andar a enganar o Parlamento, os deputados e, sobretudo, os utentes daquele hospital.
A 18 de abril deste ano, denunciei aqui, numa reunião com o Sr. Ministro da Saúde, o veto do Tribunal de Contas às obras do Bloco Operatório de Santarém. As obras foram então suspensas. A 18 de maio, o Ministro veio cá dizer que o assunto estava resolvido e estava ultrapassado. A 14 de junho, há um novo veto às refeições do Hospital Distrital de Santarém e ao equipamento informático. A 4 de julho, o Sr. Ministro responde novamente que o assunto estava resolvido, com uma antecipação de receita de 16 milhões de euros e um aumento de capital de 18 milhões. Em nova reunião da Comissão de Saúde, voltei a falar do assunto, a Senhora Secretária de Estado da Saúde disse que o assunto estava resolvido e eu insisti que não era verdade. Fui até quase insultado por alguns deputados do Partido Socialista. Chegamos hoje a esta situação em que estamos em novembro do mesmo ano e o assunto não está resolvido. As obras no Hospital de Santarém continuam suspensas, os vetos do Tribunal de Contas são recorrentes e somos agora surpreendidos com mais um corte de 5,5% no orçamento deste hospital, quando deveria acontecer o inverso. Senhora Ministra, recordo que houve um adiantamento de 16,8 milhões de euros de receitas de 2019 a que este hospital teria direito. Estamos a falar de cerca de 21 milhões de euros de corte no orçamento deste hospital para o próximo ano. Eu não acredito neste orçamento. Este orçamento não pode ser real, porque um governo não pode ser tão irresponsável quanto isto. E, portanto, Sra. Ministra, eu queria uma garantia imediata que o problema do Hospital de Santarém será ultrapassado e o governo paga o que deve a este hospital, porque os cidadãos de Santarém também são cidadãos de Portugal.
Uma mulher carteira de profissão irá ser julgada no Tribunal de Santarém pela prática de 35 crimes de peculato, 22 de violação de correspondência e outros tantos de burla informática e nas comunicações. A investigação, dirigida pelo Ministério Público, em estreita colaboração com a Guarda Nacional Republicana, logrou identificar mais lesados do que aqueles que inicialmente tinham permitido a identificação e detenção da arguída. A acusação apurou que entre 17 de outubro de 2017 e 14 de junho de 2018, enquanto trabalhadora de uma empresa subcontratada pela Estação de Correios de Salvaterra de Magos para distribuição de correspondência, a arguída aproveitou tal circunstância para se apossar de cartões de crédito Universo e de alguns emitidos por outras instituições de crédito, bem como dos correspondentes códigos de acesso enviados por via postal. Por acréscimo, apossou-se de outra correspondência que permitiu o acesso ao número de identificação fiscal dos destinatários dos cartões, pois que apenas assim poderia proceder à ativação daqueles. No período em causa, logrou proceder ao levantamento em caixas automáticas de várias localidades dos concelhos de Benavente, Azambuja, Salvaterra de Magos e Coruche, de pelo menos 15 mil euros por utilização de cartões emitidos em nome de 22 pessoas diferentes. Três anos depois, o Polo de Saúde de Frazoeira, em Ferreira do Zêzer, voltou a contar com os serviços de uma médica de família a tempo inteiro. Durante o citado período, os cerca de 1.600 utentes, dentre os quais grupos de risco, só tinham acesso a consultas duas a três vezes por semana. A população nunca se conformou com a situação, assim como os autarcas locais, uma ação que fez com que o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo se resolvesse a colocar ali uma médica a tempo inteiro. Manuel Nunes, presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, já se congratulou com esta melhoria nos cuidados de saúde à sua população.
Ora, o que muda é que as pessoas há cerca de 3 anos que não tinham médicos de família, tinham apenas os médicos colocados pelas empresas, não correspondia aos anseios da população, uma vez que não havia consultas de grupo de risco, eram 2-3 dias por semana, o que era muito pouco para um universo de cerca de 1.600 utentes que provém da freguesia Nossa Senhora do Pranto e do Beco.
Como é que foi possível resolver-se então esta situação?
Olha, o possível foi, a população foi-se manifestando sempre contrária à situação, não estavam conformados com a situação, e a Junta de Freguesia, tanto a anterior como agora a Junta a qual eu presido, fomos sempre falando com o ASS e com o Ministério da Saúde, e de facto agora o ASS de Médio Tejo é que, portanto, arranjou a forma de vir para aqui uma médica com a saída do Dr. César, que estava também pela empresa, saiu porque concorreu, e então agora foi colocada a partir de segunda-feira uma médica a tempo inteiro, horário completo.
Sr. Presidente, ainda na área da sua freguesia, em matéria de saúde, há outras situações que seja necessário resolver?
Não, a nível de saúde, aqui na freguesia da Senhora do Pranto, incluindo o Beco, é o único polo de saúde que está aqui central. Temos aqui o enfermeiro, temos farmácia, portanto temos todas as condições para que a unidade de saúde funcione em pleno. Com a equipe que tem, que é o enfermeiro, o médico, uma administrativa e uma auxiliar de limpeza. Portanto, temos uma equipe completa a funcionar aqui no Polo de Saúde da Frazoeira.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu um seminário dedicado ao turismo militar, iniciativa que foi parte das comemorações dos 182 anos de existência do território barquinhense enquanto concelho. A ocasião serviu essencialmente para a apresentação de formação curricular, assim como a entrada de sócios honorários para a Associação de Turismo Militar Português, representada ao mais alto nível nesta sessão. Registro para as intervenções, a começar por Marina Honório, vereadora da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que deu voz a um texto de Fernando Freire, presidente do município, ausente por motivos pessoais. Ficou sublinhada a presença militar na região.
Desde 2013, que a inclusão do turismo militar no Plano Estratégico Nacional do Turismo, enquanto projeto para o desenvolvimento de destinos turísticos, contribuiu para a afirmação do conceito na realidade turística nacional. A história de Portugal, assim como todos os recursos a ela associados, agrega condições enquadradas nos atuais parâmetros de qualidade que permitiram criar uma nova imagem turística, a imagem militar do país. Pois, parafraseando Mozinho de Albuquerque, este reino é obra de soldados. O turismo militar tem, pois, um potencial agregador do património histórico militar de um povo que marcou a história mundial. E neste quadro estamos perante um recurso estratégico fundamental. O município de Vila Nova da Barquinha administra o Castelo de Almourol e tem várias unidades que se inserem geograficamente neste território. Desde o início, vem a integrar com vivacidade um grupo de trabalho criado no âmbito regional, abrangendo elementos do Exército, da Academia e da Autarquia.
João Pinto Coelho, um dos rostos mais ativos do turismo militar, cumprindo funções de secretário-geral da Associação, congratulou-se com a forma como esta aposta tem crescido de ano para ano.
E muito mais que ainda está para vir, como é o caso deste curso. E agora, centrando-nos no curso, esta iniciativa pioneira em Portugal, que o Politécnico abraçou de uma forma muito simpática e muito eficiente, este este nosso desafio e esta nossa, de alguma forma, provocação de tentar criar uma formação de curta duração, fugir um pouco às pós-graduações, mas recentrar nas pós-graduações e mostrar-nos centrar-nos de algo de curta duração que fosse eficiente para quem tem que trabalhar neste momento sobre o turismo militar. Sabemos que estamos numa área, numa fase de alguma procura sobre o conceito. O que é que basicamente estamos a falar é muitas vezes as questões que os técnicos nos colocam, agora centrando na questão das autarquias, muitas vezes perguntam-nos exatamente sobre isso, então tentamos lançar este desafio para comandar essa falha. Foi a resposta que está aqui hoje, apresentamos o curso de turismo militar.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Tomar, a cidade do concelho apaixona-nos. Não sabemos bem explicar porquê. Como qualquer paixão, ficamos atraídos, embevecidos, entusiasmados, queremos estar próximo, queremos envolver-nos, relacionar-nos, contemplar. Os jardins, os monumentos, a história, as tradições, as memórias, as pessoas que connosco fizeram percursos comuns, os recantos arquitetónicos e paisagísticos. Enfim, o conjunto apaixona-nos. Gostamos de Tomar, queremos estar em Tomar, orgulhamos-nos de Tomar, queremos o melhor para Tomar, damos o litro por Tomar, queremos mais e mais para Tomar. Dizemos bem, dizemos mal, gritamos, ralhamos, batemos palmas, ficamos contentes, ficamos tristes, fazemos silêncio, contemplamos, divulgamos, empenhamos-nos nisto e naquilo. Queremos que o legado que recebemos, de que beneficiamos, saia promovido. Queremos que os vindouros, que os que atualmente nos visitam, também se sintam atraídos por este espaço, de território, mas também de memória. Queremos investimento nesta terra, queremos bons governantes, queremos solidariedade social, queremos desenvolvimento sustentável, queremos o problema do Flecheiro resolvido, queremos a zona desportiva com condições, queremos a Feira de Santeria, queremos uma excelente festa dos tabuleiros, queremos o mercado, queremos as escolas abertas, queremos mais população, queremos os espaços rurais cuidados, queremos um parque de campismo, queremos uma requalificação da Várzea Grande com futuro e não, como outras, ao sabor de opções políticas. Queremos mais e mais. Viva Tomar!
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.